Na torcida, a gente joga junto.
Olá, boa tarde. Começando por aqui mais uma edição do programa Na Torcida, tarde de terça-feira, 21 de junho de 2022. Tarde chuvosa, dia com muita chuva aqui na capital nacional do churrasco. E estamos começando por aqui mais uma edição do nosso programa Na Torcida com oferecimento de Atoline Vidros. Hoje, contando novamente com a participação do nosso colega de programa, Luiz Tadeu. E aí, Luiz, tudo certo? Boa tarde.
Tudo certo, muito boa tarde, Zantucci. Boa tarde aí, o Edeivson, ouvintes. Hoje, para falar um pouquinho sobre o Lagoa. O Lagoa que vai ter muitos jogos agora pela frente, né, Zantucci?
Pois é, isso mesmo. Vamos falar também porque ontem aconteceu o sorteio da Copa dos Pampas. E além do mais, o Lagoa também participa do Gauchão de Futsal. Hoje, recebendo aqui nos estúdios o diretor executivo do Lagoa Esporte Clube, o Edeivson Vigo. Edeivson, seja bem-vindo novamente ao programa Na Torcida.
Boa tarde, Zantucci. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os ouvintes. Satisfação mais uma vez na emissora.
Essa questão aí do Lagoa que vai jogar duas competições, como é que é essa situação, Edeivson? Você sabe que jogar uma já é difícil, né? O Lagoa hoje está com jogadores a menos também no plantel. Como é que vocês conseguem fazer esse trabalho agora com dois campeonatos simultâneos ao mesmo tempo?
É, eu acho que primeiramente ele dificulta um pouco o trabalho ali, principalmente da parte da preparação física, né? Que tanto o Daniel Bonês como o Maurício, que é o preparador de goleiros, eles têm que dar uma maneirada nos guris, né? Não pode fazer um trabalho muito pesado para não estourar, para não dar lesão. E isso pode prejudicar lá na frente, porque daí você não faz o reforço que teria de fazer e pode mais para frente vir algum tipo de lesão. Então ele atrapalha nesse sentido, né? Tu tem um jogo na semana. Mas tem o lado bom, né? Que todo atleta ele quer jogar, né? Ele quer jogo, ele vive para isso, ele treina, mas ele foca o jogo. Então uma competição desse estilo da Copa dos Pampas é estilo uma Copa do Brasil, né, de futebol de campo. A gente pode seguir nela como a gente pode jogar duas partidas e sair dela.
É mata-mata, né?
Mata-mata. Então é legal, eu acho que é diferente, é uma coisa inédita pro Lagoa, né, digamos assim. Então a gente tá com uma esperança legal de chegar nas fases finais dessa competição, né? São 16 equipes qualificadas, algumas ainda não tão conhecidas da série A, no caso, né? Mas jogam a B ou jogam a C, então não tem jogo fácil, né? Jogo de mata-mata é um jogo diferente, mas eu acho que é legal por isso, né, Zantucci? Porque é um estilo diferente, tu sabe que tem que ganhar, tu tem duas partidas e tem que ganhar pra passar, então o torcedor se empolga, porque é sempre finais, né? Sempre vai ser finais, não, toda partida é uma final. Então eu acho que por esse ser diferente, esse modo, ser um estilo uma Copa do Brasil, assim, de campo, ser no futsal, acho que isso que é bacana. Eu acho que é uma competição aí que, com certeza, ano a ano ela vai crescer. E provavelmente ela não vai começar que nem agora, ela começa em agosto. Acredito que para outros anos talvez tenha que começar mais cedo, até porque mais equipes vão vir a aderir à competição, né? Mas estamos bem, bem felizes. Quanto ao plantel, graças a Deus, como a gente vem colocando a nossa juvenada e os guris estão dando conta, isso está nos ajudando bastante, né? Mas não é um plantel tão pequeno, hoje nós estamos com 17 atletas, né? Então não é um plantel tão pequeno. É claro que ele parece ser porque são 5, 6 guris de base, né? E daí tu não olha tanto para aquele jogador mais velho, mais maduro, mais rodado, bata o plantel. Mas num contexto geral é um plantel interessante, né? 17 atletas não é um plantel pequeno, né? Então, e a gente está em busca, sim, de pelo menos mais uma contratação. Surgiu alguns nomes, mas não encaixa. Às vezes o atleta não consegue vir no período. A gente está vendo alguns atletas também de fora, então às vezes tem que esperar a janela da transferência. Então não é tão simples uma contratação, né? Surgem alguns nomes, a gente tira fora quando a gente acha que alguma coisa não vai encaixar com o clube. Então é um processo que tem que ser com calma. Até porque a nossa equipe vem bem, né? Nós jogamos 3 partidas, 3 vitórias, então eu acho que não tem por que nós dar o passo maior que a perna, se precipitar, né? Então a gente está muito com cautela para tentar achar esse atleta que venha, um ou dois atletas, a gente está ainda observando o mercado, né? E também sentindo a nossa equipe. Por enquanto ela está respondendo bem.
O foco principal segue daí no gauchão, né, Edeivson? Claro que vai participar dessa outra... Essa outra competição, como você falou, cada jogo vai ser uma final, né? Mas o foco principal segue sendo o gauchão, até porque são jogos difíceis daqui pra frente, né? Vai enfrentar agora sábado a MF, depois já pega Carlos Barbosa, ali são grandes jogos, né?
É, e depois tu tem uma folga, né? Porque daí, queira ou não, o jogo do Carlos Barbosa é antecipado pra quarta, tu folga no final de semana, sábado, e folga no outro, né? Uhum. Então tu tem uma folga grande ali que atrapalha um pouquinho essa folga nesse espaço. Né, mas acho que o foco é os dois, porque a gente está querendo sim um algo a mais. Queira ou não, a Copa dos Pampas não tem a CBF, não tem a Atlântico e não tem a Soeva. Então tu olha como uma possibilidade de tentar um título. Então eu acho que o Lagoa não pode entrar na competição pensando em não chegar pelo menos na final. Então a gente sim está jogando olhando as duas.
Chegar à final, então.
O objetivo é chegar na final.
Até porque se você ganha uma competição assim, a Copa dos Pampas, a confiança do próprio time vai aumentar.
Com certeza, a gente sabe que ficou aquele gostinho da Taça Farroupilha mais uma vez, né? São dois anos que a gente bate na trave e fica o gostinho, porque a gente sabia que poderíamos ter sido campeão, que não digo respeitando os adversários, o Marau foi campeão, fez o dever na casa deles, ganhou nos pênaltis, mas a gente ficou aquele gostinho, ano passado ficou o gostinho de novo contra a CBF, que era o juvenil da CBF, mas de certo vai vir, né? Tudo é um passo. Grande importância de tudo que a gente está chegando nas finais, né? Então isso também a gente tem que parar para pensar. O Lagoa, onde está indo, ele está beliscando. O gauchão, o que, que é nosso objetivo? É no mínimo entre os quatro, é o objetivo nosso, né? A gente chegar, até a gente sabe que é difícil. Que nem eu falei hoje, a CBF, Atlântico e a Soeva, por ser equipes de Liga Nacional, não adianta, elas despontam, né, como favoritas ao título, e as outras equipes trabalham aquela busca do quarto lugar, né? Então, só que esse quarto lugar, eu hoje, numa visão, tem no mínimo 6 a 7 equipes brigando por esse quarto lugar num contexto geral. Então não é tão simples, mas é claro que a gente, nosso objetivo é sempre chegar. Eu acho que a gente tá focado nisso. Como eu falei, a gente vai buscar contratações, pelo menos mais uma logo aí a gente quer apresentar, talvez mais alguma para frente, para assim tentar chegar nas duas competições nas fases finais. Esse é o objetivo do Lagoa.
E Davidson, a gente sabe que o Lagoa vem fazendo um grande campeonato, né? Tem aí hoje, está liderando o Grupo B juntamente com a CBF, 9 pontos. Como é que é para vocês da diretoria, né? Saber que esse trabalho vem dando certo, a cobrança, ela é muito forte também dentro do vestiário, né?
É, até a gente está mudando um pouco os moldes do clube, com a troca da gestão, a gente está tentando profissionalizar a maior função de todos, né? Inclusive, a minha função foi trocada, né? Então, e eles me confiam muito no trabalho que eu faço, só que queiram ou não, a cobrança dentro do vestiário está sendo um pouco maior. Isso é bem certo, porque quando tu começa a investir mais, tu cobra mais, né? E isso até a gente conversa muito com os atletas. No início, eu acho que eles até se sentiram muito pressionados quando a gente estava, parece que está meio pesado, parece que está um pouquinho diferente. A gente está explicando, olha, é assim, quando a gente começa a entrar num clube que tem objetivos maiores, tu tem que tentar entender isso e jogar por metas, né? E objetivos.
Até porque o time de Lagoa Vermelha, quando eu falo de Lagoa Vermelha, eu falo Lagoa Esporte Clube, ele ganhou um grande corpo, né? Hoje já não é mais aquele time que o pessoal de Lagoa Vermelha criou, né? Fez aquela junção com o Milan. Ainda, né, vem daquele local. Mas hoje o time se profissionalizou e é um dos grandes do estado.
É, com certeza. Eu acho que o quarto lugar ano passado no estadual nos deu esse compromisso, digamos assim, essa responsabilidade.
Porque a visibilidade também, né?
Você fica numa visibilidade grande, só que você fica numa responsabilidade. Que nem eu falei, é muito difícil chegar, mas é muito mais difícil se manter. Então a gente sabe a dificuldade hoje de a gente se manter entre as 4 melhores equipes do estado, por exemplo. 4, 5, 6 equipes melhores do estado. Não é fácil. Não é fácil. Todo mundo está ali trabalhando para isso, né? E a gente tem 3 equipes de Liga Nacional jogando o gauchão, que fazem um investimento 3, 4 vezes, às vezes até 5 vezes maiores que os investimentos dos outros clubes. Então a gente sabe que ainda estamos longe para onde a gente quer chegar, mas a gente também sabe que está num caminho certo, que a gente está crescendo, a gente está trabalhando muito, a gente está focando, como eu falei, fazendo a base vindo forte, trabalhando muito na base. Ficamos com 2 anos de pandemia, que arrebentou com o projeto, queira ou não, porque a gente travou 2 anos da gurizada, né? A gente ficou 2 anos praticamente fechado com as escolinhas. Isso nos travou e travou eles, porque acredito eu que a sequência de atletas até menores do 20 ali, nós já teríamos uma boa base do 15, do 13, que ficou um tempo parado, que agora, não que a gente não vai ter, mas são 2 anos praticamente sem trabalho, né? Então isso a gente sabe que não só nós, acho que todo mundo saiu prejudicado nisso. né? Mas a importância do clube, como tu falou, num contexto geral, ele vem crescendo, né? A gente está com o objetivo do vôlei, com o objetivo do futsal. Agora, provavelmente, vamos anunciar logo uma parceria com o futsal feminino também, né? Então, o Lagoa, cada vez mais, ele vem crescendo, ele vem tentando se expandir em todos os sentidos, né? E a equipe adulta, ela é o exemplo do que está sendo a entidade, né? Ela está chegando, ela está beliscando, ela está incomodando, ela está sendo respeitada diferente. Todo mundo vem jogar contra o Lagoa, já olha o Lagoa diferente, né? Mas é por esse trabalho. É um trabalho que nem tu falou, que eu tenho que ressaltar. Aquele início do Milan, quando começou, inclusive que nós jogávamos, inclusive eu jogava, aquela turma que começou e aguentou 5, 6 anos, né, ali beliscando, não chegava, sempre jogava bem, chegava num momento que nós não tinha qualificação máxima para chegar em umas finais, ou faltava algo, mas se não fosse aquela turma aguentar, né, talvez hoje o Lagoa nem existiria. Então a gente é muito grato a todos aqueles atletas que passaram ali, e isso eu me coloco junto, que a gente tem ali, nunca foi dinheiro, e sim era na vontade, era no amor à camiseta. Não que hoje nossos atletas não façam isso, acredito que fazem, mas o Lagoa, ele já tem um molde mais profissional, né? Hoje ele é 100%, digamos assim, focado em ser só atleta de futebol. Eles estão ali só para jogar bola, a gente quer que eles sejam assim, até a gente procura não pegar um atleta que tenha mais que uma função, a menos que seja encaixável, que é o caso do Alexandre, do Tix, que são professores, né? Então é dentro do segmento, se não fora disso, hoje você já fica muito difícil, porque às vezes eles treinam até 3 turnos, né, gente? Então, realmente a realidade do Lagoa hoje, ela é muito boa, ela é totalmente diferente de 3, 4 anos atrás.
Até porque todo jogador, né, Luiz, quer jogar numa equipe onde o salário seja pago em dia.
Ah, com certeza, acho que é o principal fator, né? Exemplo de outros clubes que são grandes e às vezes por conta de talvez um atraso, né? Acaba meio que manchando a imagem até do time.
Acaba rachando o vestiário e muitas coisas acontecem, né?
E é, isso eu posso falar de boca cheia, que nem diz o ditado, porque coisas que a gente fez foi nunca atrasar salário, né? Os atletas nunca tiveram um salário atrasado, muito pelo contrário, às vezes recebem 2 ou um dia antes até do dia que é previsto o pagamento, e isso é pelo esforço da direção.
Normalmente, quando sai o pagamento, o treino é mais intenso?
Cara, eu não sei se é mais intenso, mas que é mais alegre é.
Ah, não tem a dúvida, né?
Os caras estão com um sorriso lá, às vezes quando eu chego na notícia, ó, já tá na conta, mas nem estão esperando. Muda, né? A gente às vezes faz isso véspera de jogo, às vezes quando tem um jogo e o pagamento é na segunda ou na terça, a gente antecipa na sexta até pra dar um up pro sábado, é tudo estratégias aí que às vezes ajuda muito.
É tipo o teu boa tarde de tarde no em alta, né? É mais pra cima, né? No dia 5.
É normal, né? Quem é que não gosta de dinheiro, né?
Ah, não tem, né? Ele é uma coisa que não sei se é infelizmente ou felizmente, mas é o que move as coisas, né? Acho que todo mundo quer trabalhar e precisa do seu recurso, né?
É só um número, mas é um número que faz muita diferença, até porque hoje a gente fala de contratação, não é mais como antigamente, né, Davis? Hoje existe multa rescisória, existe empresário, para você trazer um jogador, tu tem que pagar mais do que ele tá ganhando em outro clube.
Bem, perfeito, Santucci. Hoje a maioria dos atletas tem empresário, eu não lidei mais, até as juvenadas, eles têm todos empresários, a gente não consegue lidar mais não sou, a menos aquele que já tá no final da carreira, que daqui a pouco não pegou empresário naquela época ali da troca, e ele hoje segue, tem nomes e segue, mas é raridade. Hoje todos, olha, 90, 95% dos atletas têm empresários. Né?
Tá certo, esse é o programa Na Torcida aqui na tua Rádio Cacique, vamos chamando um rápido intervalo, lembrando que o nosso programa é sempre com oferecimento de Atoline Vidros. Já voltamos conversando com o diretor executivo do Lagoa Esporte Clube e Davidson Vigo.
Na Torcida, a gente joga junto.
Maravilha, estamos de volta, o programa Na Torcida, tarde de terça-feira, 21 de junho. Hoje o programa Na Torcida, recebendo o Davidson Vigo. Lembrando, Tadeu, que o nosso programa também sempre com oferecimento de Atoline Vidros. Mas hoje esse dia tá meio preguiçoso, né?
É, hoje muita chuva, né? Mas, Davidson, falando um pouquinho sobre as categorias de base, exemplo do último jogo foi destaque o Matheus, né? Já vencendo em alguns jogos, inclusive recebeu o troféu de destaque do jogo, né? O craque do jogo. Para vocês da diretoria e para time que conversa muito com os atletas, como é que é trabalhar a cabeça agora, principalmente de um atleta, queira ou não, categoria sub-20, jogando no principal, fez o seu gol numa partida importante, como é que é trabalhar tudo isso por trás ali pelo vestiário?
Eu acho que primeiramente o Matheus, como é um atleta nosso, que a gente trabalha com ele desde os 7 anos de idade, a gente conhece muito bem, né, o guri, o perfil dele. O perfil dele ajuda bastante, porque é um cara muito tranquilo, é um guri bem de boa, tem uma cabeça bem no lugar, bem centrada. Então não acho difícil, nenhum dos juvenis ali, o Wellington, Murilo, Dudu, acho que a gurizada tem um perfil bem tranquilo de lidar. E acho que o Picolé também trabalha muito bem, a direção fala muito bem, que nem eu vi na última entrevista do Picolé, que ele falou que já trata eles como adulto, e eu acho que esse é o pensamento, porque se eles estão no adulto, eles têm que jogar como adulto, né? Indiferente se um ganhar mais ou menos, eles estão ali buscando o espaço deles. E eu acho que é esse jeito que a gente trata eles, que eles também vão criando uma maturidade. Eu acho que a maturidade deles é muito boa. Acredito que todos os nossos juvenis estão com a cabeça bem centrada, bem no lugar. A gente dá ajuda, além da ajuda de custo, a gente ajuda eles com a bolsa da faculdade, né? É uma coisa que também, o que a gente preza. Cara, se tu não for atleta, tu vai ter que ser mais uma outra coisa, né? Uma função. Então,
não é porque tá jogando que vai parar os estudos.
Isso, né? Aí. Ou daqui a pouco vai ser atleta e pode ser um professor do clube, como já tá acontecendo, né? A gente tem hoje 3, 4 assim.
E, Davidson, na verdade, a gente que acompanha mais tempo Lagoa também, neste ano, 2022, começaram a ser feita a colheita, né, daqueles frutos lá do passado.
Perfeito, perfeito. Acho que, como eu falei, o Matheus, o Murilo... O Matheus eu sei que é desde os 7 anos. O Murilo eu acredito que também seja pela mesma idade. Eles começaram, o próprio Hélio, que tem 17 anos, também começou com 7, 8 anos na escolinha. Então a gente está falando aí que tem 10 anos de trabalho, 10, 11 anos de trabalho para colher os frutos, né? Então não é assim, a gente sabe que é árduo o caminho. E outra, saiu alguns atletas já, o próprio Gregory que está na CBF, era um guri que poderia estar aqui, mas está na CBF. O Mateuzinho que joga campo, era um guri que se criou da base, que poderia estar jogando hoje aqui, né?
O Matheus, até conversamos com o Picolé sobre ele no último programa, né? Hoje ele está jogando pelo Passo Fundo, né? É um jogador cria aqui do Lagoa Vermelha, mas que já tem uma grande trajetória, porém, ele foi pro lado do campo, né? Se ele estivesse hoje, com certeza teria um espaço também até para voltar a treinar com vocês.
Né? Com certeza. O próprio Denerson, né? O Denerson ficou 2 ou 3 anos no Caxias, né? No gol no Caxias, e daí optou, ano passado, que ele começou a voltar pro salão. E daí a gente pegou algumas informações como é que ele estava no salão, me deu muito bem com o pai dele, né? Então a gente é meu afilhado, né? O deles também facilitou nisso. E eu comecei a conversar com ele, cara, o que acha de voltar pro salão? O que acha disso? Daí já tinha até um empresário, né, querendo empresariar ele e levar para um outro lado. Fomos focando, fomos trabalhando a cabeça dele e resolveu vir para a Lagoa. E acredito que tá bem. Então é como tu falou, é um processo, né? A colheita vem, mas você tem que trabalhar bastante, né? E eu acredito que não para mais. Acredito que o Lagoa, a sequência é todo o ano vem revelando um. Vamos falar do atleta, do Gabrielzinho. O Gabriel é um que está treinando hoje no adulto, que também é um atleta da base, que a gente puxou ali para conter, estava poucos atletas, a princípio está ficando, né? Então tem atletas que a gente vai puxando, vão se destacando lá no sub-20, a gente puxa para o adulto, vê a possibilidade. Nós tínhamos o David, o pivô, que estava no passado, infelizmente foi por causa do trabalho que ele optou por não ficar no adulto, mas é um pivô muito bom, pivô canhoto, forte, de referência, mas claro que trabalho daí não encaixou, né? O trabalho com o Lagoa, digamos assim, nesse porte, o Lagoa também não pode tirar o atleta direto de uma empresa, onde tem um bom salário e garantir ali, então também é um processo que tem que, às vezes o atleta tem que escolher abdicar de um valor um pouco mais alto para foco, mas quem é a gente para julgar, né? Então a gente tá ali para tentar trabalhar, mas acho que também era um atleta aí que poderia com certeza já estar no adulto aí treinando muito bem.
E agora sábado tem jogo, né? 4:30 contra a Uruguaiana, enfrentando de novo o Lagoa, que infelizmente acabou perdendo lá, né, Davidson?
Jogo importantíssimo, né? A gente tem o Uruguaianense, né? E esse jogo a gente sabe que, por a gente ter perdido lá de 2-1, fica uma certa obrigação nossa de vencê-los aqui, porque a gente tá brigando sim pelas primeiras colocações com o Sub-20, né? E às 4:30 é um jogo antes. Preocupou um pouquinho o Picolé, porque nós vamos ter que usar os juvenis, né?
Essa é uma questão, né? Eles jogam o jogo...
Eles jogam às 4:30 e depois tem que ir pro adulto. Mas é que não tinha muito o que fazer, porque eu fiz um acordo com o Queque, que é o dirigente de Uruguaiana. Ele nos ajudou lá, quando nós jogamos em Itaqui, jogamos no domingo em Uruguaiana às 10:30, e eu ajudaria ele aqui. Então, sou um acordo entre direção. Picolé até me pediu se poderia trocar, infelizmente não tem. Porque o uruguaianense é a mesma coisa, é muito longe, né? Então ele vem viajar, ele joga aqui, depois ele vai para Erechim jogar contra o Atlântico. Então não tem como quebrar a logística, né? Ainda mais que já foi montada isso, então. Mas é gurizada. Eu falei pro Picolé, pode ficar tranquilo, esses guris jogam o dia todo e não tem problema. A gente lembra quando é novo, a saúde aí é 100% dos guris.
O Paulo, na época que jogava, era assim o dia inteiro, né, Paulo?
Time grande. E esse programa aqui, nunca mais me convidaram para participar.
É, tu viu só. Olha só.
Me puxaram o tapete nesse programa desde que o Zantucci chegou.
Estão cortando, né?
E não vou te dar direito de resposta.
Nem um convite, viu?
Obrigado pelo convite, Zantucci. Me meti aqui no programa. O que achou? Agora ele só quer convidar o gigante, viu?
Agora só o gigante.
Todo dia eu convido pro gigante e eu nada.
Ah, não sei.
Já tô de segundo ou terceiro narrador aí, não sei.
Cuidado daqui
vou
uns dias.
Vou tentar entrar na escala de sábado que tem dois jogos.
Olha viu? Aí, ó. Você olha viu? Aí. Ah. Vamos pensar com carinho se tu vai ou não, então.
Mas o Tadeu tava me tirando aí com essa história. Sabe que eu fiquei saudosista sábado, né? Porque faziam 20 anos que eu não entrava no DMD.
Bah.
E daí eu tive que chegar lá e dizer pra eles, né? Ó, o negócio é o seguinte, daqui saiu um grande jogador, artilheiro nato. Depois se atrapalhou, né?
Só não seguiu, não conseguiu seguir a carreira.
Mas eu tô otimista com essa gurizada aí, viu? Ah, o sub-20 tá de encher os olhos.
Um trabalho bacana, né, Paulo? Acho que tanto o professor Jair como o professor Alexander, né, que agora tá substituindo o Jair nos jogos, mas o Jair é o que dá o treino na semana. Vem um trabalho forte. O Jair já é, acho que, o terceiro ano com o sub-20. Então eles vêm. E a grande importância da gurizada é a dedicação, Paulo. A gente vinha conversando eles, acho que o Luiz Tadeu, que acompanhou eles lá em Itaqui e em Uruguaiana, vê o foco dos guris, né? As gurizadas são focadas, a gurizada dedicada, a gurizada que sabe o que quer. E isso é, acho que é uma grande diferença, porque é difícil nessa idade, nos dias de hoje, é muito difícil, Paulo, você conseguir uma turma tão focada. Uma coisa que até nos deixou triste foi e feliz ao mesmo tempo e triste. A peneira nossa do sub-20 tinha 67 guris. E era de Lagoa Vermelha. Então, olha só, isso é um lado bom, né?
Que aqui é uma indústria de bons jogadores, né, Zantucci? A verdade é essa. Falávamos isso ontem com o doutor Dante Dalcastelli, que, aliás, é ouvinte do programa. E eu dizia, olha, nós temos que estar atentos. Ele elogiando a gurizada. E eu disse, Lagoa, além de ter boas fábricas de móveis e outros produtos, como estofados e etc e tal, é fábrica de jogador.
Perfeito, Paulo, eu acho que... E, só que eu falei, ao mesmo tempo nós ficamos um pouquinho receosos, porque eu acho que teria de fazer talvez até um trabalho diferente com esses guris que não passaram na peneira, né? Porque é muita gurizada e é uma... A gente sabe que depois dos 17 anos é uma fase meio complicada, né? Nos dias de hoje, né? Esse mundo que tudo pode, que tudo faz, que tudo é fácil... E eu acho que o futebol é uma das poucas coisas que a gente consegue ainda equilibrar e colocar na cabeça dos jovens que o caminho é mais para esse lado do que para o outro. Então a gente sabe que talvez sim pensar para o ano que vem até algo diferente fazer, né, sobre o sub-20. Porque não só a seleção, porque infelizmente até o professor Jair escolheu 24 guris para treinarem. Porque realmente eles, Biden, o que eu faço, né? Olha tanta gurizada aqui e eu não posso, porque seria 15, 16 atletas, né? Foi escolhido 24 atletas. E dos 24, se não me engano, só um desistiu, que começou a faltar treinos e tal, que o professor Jair cortou. Os demais estão ali firmes, né? Então isso é muito importante. Então nos deixa feliz por esse lado, que a gurizada representa sim, que acho que está voltando a entender que tem que ter um compromisso, que tem que ter um foco, que tu, quando tu dá o nome a alguma coisa, tu tem que ir até o fim. Isso é importante, né? A personalidade do atleta. Mas ao mesmo tempo também me preocupou porque tem muitos jovens que estão ficando talvez sem um espaço, né? E esse espaço talvez nós temos que pensar como trabalhar melhor, não sei, talvez montar campeonatos da idade deles, só que a gente sabe que o Lagoa também ele está crescendo, mas às vezes chega um momento, não tem nem horário para treinar no ginásio, né? A gente sabe que é difícil, então você pegar e abraçar mais algo que tu não consegue suprir. Hoje acho que a maior demanda é o ginásio, temos que ser bem sinceros, né? Hoje a gente não... o Lagoa acho que ele leva 70%, 80% dos tempos do Adolfo, a gente sabe disso, e precisaria levar talvez 100%. né? Só que não é culpa as outras modalidades, as outras cidades. Não, é que o Lagoa ele realmente está muito grande. E para fazer esse trabalho que a gente gostaria de fazer, a gente com certeza teria de ter 24 horas um ginásio aí para o Lagoa.
E daí, né? Você tem alguma novidade para o Sub-20? Eu não sei dos jogadores que viajou junto sábado, né? Tinha um que não era tão conhecido ali dos guri. Quem que era ele? E se vem pro principal ou pro sub-20?
Eu sabia que vinha conversa aqui, né? Não, na verdade é o Bernardo. Ele é um guri de fora. Ele é muito amigo do Pedrinho. Até a indicação veio pelo Ivan Nadal, né? Nosso diretor. Até o Pedrinho está aqui. Quem trouxe foi o Ivan. O mérito é do Ivan Nadal. Foi ele que achou o Pedrinho lá. E o Bernardo é uma outra aposta aí do seu Ivan Nadal, né? Ele descobriu o Bernardo lá, trocou uma ideia com o Pedrinho, o Bernardo jogava com o Pedrinho, então o Pedrinho deu boas informações do guri, né? E ele já tá, sim, já tá sendo inscrito para jogar o Sub-20 sábado.
Joga sábado?
A princípio, sim. Daí no principal, a gente tá trazendo o Bernardo, por enquanto, pro Sub-20, ele acompanha os treinos do principal porque ele pode, né? Ele está aqui, a gente está dando a moradia pro guri, a alimentação, fez um acordo com a família do guri. E no adulto, ele, vamos dizer assim, é mais testes, né? Ele está sendo aproveitado quando o professor Picolé precisa, mas ele veio focado para jogar o sub-20. E daí, se ele produzir e ter condições de ficar no adulto, aí pode ter uma possibilidade. O próprio Gabrielzinho, que a gente fala, né? Um guri de 17 anos que é da base. Ele foi só uma semana para ficar treinando com nós. E treinou bem. Deu pro colega, vamos deixar mais uma. Então ele já tá indo pra terceira. Então olha só, daqui a pouco o guri fica ali até o final do ano e já tem uma bagagem, né, de um meio ano, digamos assim. E isso para o sub-20, eu acho que a grande diferença da equipe do sub-20 tá sendo isso. Porque tem 5, 6 atletas treinando no adulto. Então estão treinando 2 turnos, né? Estão sendo acompanhados, monitorados por toda a estrutura que o adulto está dando, né? Hoje é uma coisa que a gente tem que ressaltar. A gente fez mais uma parceria também com a psicóloga, Cristina Amarante, é nossa psicóloga, que já está fazendo um trabalho com o grupo e com a gestão ali nossa. E também com a podóloga, Letícia Paim, também está fazendo uma parceria com o grupo. Então o Lagoa está aumentando, né? Hoje ele tem nutricionista, tem dentista, tem psicóloga, tem podóloga, tem médico, tem fisioterapeuta. Então a estrutura do Lagoa, ela é uma estrutura já bem considerável. Tanto é que todos os atletas rodados falaram, cara, eu joguei por Liga Nacional e tem muitos clubes que não tem, olha, 1/3 da estrutura que o Lagoa tem. Então a gente tá num caminho. E isso acho que tem que ressaltar para a sociedade que... E o que que vai? Não é só o adulto, né? A base acaba usando muito a estrutura do adulto. Porque às vezes questiona, aproveitar o gancho, a população... o investimento da equipe adulta. Cara, o investimento da equipe adulta não é tão alto. Hoje ela dá 55% do investimento total do clube e o resto vai para categorias de base. Então a gente tenta equilibrar isso. E sem contar que o investimento do adulto a gente paga o atleta, que daqui a pouco é professor da base. A gente tem 4, 5. A gente paga esses profissionais que trabalham com o adulto e também trabalham com a base quando precisa. Inclusive dentista, nutricionista, a própria psicóloga agora que nós vamos poder fazer um trabalho diferente. Então assim, às vezes algumas pessoas falam, vamos aproveitar o espaço que a rádio nos permite aqui, falam meio que sem saber as funções. E isso eu acho que é uma coisa que primeiro temos que se aprimorar das informações antes de colocar qualquer coisa assim ao vento, né? Porque o trabalho que a gente faz é um trabalho muito sério. Por mais que achem que a gente não divulga, acho que logo logo a gente vai fazer uma apresentação de todo o detalhamento financeiro do clube para a sociedade e para nossos patrocinadores, que eu acho que é quem a gente deve satisfação, que são que nos ajudam. Então assim, a gente faz um trabalho muito sério e eu acho que 95% da população sabe disso, né? Então a gente só quer cada vez mais crescer. E quem acha que não é legal, que vem junto, procure, se informe, mas vai de atrás, entra no clube, ajuda. Eu acho que tudo isso é importante. A gente não tem cadeira cativa. Eu sei que hoje são 5, 6 gestores que tocam o clube, porque são 5, 6, porque não surgiu outros. Eu espero que daqui uns anos tenham 10, 15. Hoje a gente tem um grupo de conselhos, de um conselheiros, o Paulo pode nos ajudar também, que participa. Aos pouquinhos a gente está tentando aumentar a turma para mostrar, para todo mundo falar a mesma língua, para todo mundo vir ajudar mais. Os projetos, hoje o Lagoa tem projetos estaduais, está lidando com um projeto federal. A gente foi aprovado em primeiro lugar do estado num estadual, acha que o governo não olha se a entidade é séria ou não. Isso já diz, né? A primeira nota num projeto estadual não é para qualquer clube. E agora a gente está lidando com o federal, e se Deus quiser, ano que vem a gente vai ter aprovação de mais um projeto federal. Então isso mostra a seriedade do trabalho. E, infelizmente, a gente fica triste quando coloca algumas coisas sem saber, né? Então eu acho que... Mas a gente sabe que a sociedade sabe o nosso trabalho, sabe da seriedade do que a gente faz, e errar, todo mundo vai errar. Isso a gente fala. Eu aqui falo como diretor, sei que vou errar muito, sei que a nossa direção no geral vai errar muito, mas nunca com o pensamento de errar, sim com o pensamento de acertar.
Até porque, Davidson, por trás do grande clube, né, existe essa grande estrutura, movimenta muitas crianças, muitos adolescentes e as famílias também, né?
Hoje o Lagoa passa de 400 alunos já, né? Então se você colocar essa quantidade e puxar por familiares, a estrutura ela é monstra, né? Ela é para a Lagoa Vermelha, ela é uma estrutura... de altíssimo nível.
E às vezes acaba ficando foco para 17 atletas do principal e esquece que tem mais de 400, 500 crianças, né? Que a gente fala de uniforme, fala de tirar das ruas, como o Davidson falou antes, propriamente dito. Os dias de hoje, drogadição, até mesmo a falta de escolaridade.
Não que o clube, não exato, que o time principal exato. Seja... O maior ponto de referência hoje, porque é isso que eu quis dizer.
Mas se você vê por trás, o maior ponto é as crianças, né?
É as crianças, é a categoria de base, é tirar aquela criança que está lá na rua, trazer. Você falou até da categoria de base ali que já treina com adulto. Como é importante hoje um Denner treinar com o Yuri, um Wellington treinar com o Yuri, né? Que são espelhos.
E às vezes o foco acaba ficando só no futsal, né, Davidson? Mas tem o vôlei, tem... Agora o futsal feminino, que é um projeto que vai vir para frente, tem projeto com a PAI, então é muito grande por trás do time principal.
Até um projeto que eu fiquei sabendo, até o Davidson pode falar se tá certo ou não,
sobre
até
o tênis, né?
Tem um projeto que tá mais com a parte do nosso presidente Walter e nosso diretor Nelson, que estão mais por dentro, até porque participam, né, dessa parte do clube lá. Eles têm um projeto pro futuro aí, que talvez logo vão poder anunciar também. Então, o que a gente vem falar? Até nas questões, mais uma vez aproveitando, os recursos que a gente recebe. Eu acho que a gente recebe recursos que eles representam, que nem hoje o recurso público, ele representa 10% do que o clube investe no ano, né? E sem contar com o recurso público que vem, por exemplo, do nosso município, muito pelo contrário, como alguns acham que vai para a folha de pagamentos de atletas, nem vai. Né, ele é destinado uma parte para alguns professores, para transporte, né, e alimentação, algumas coisas nesse sentido. E não que não poderia ir para atletas, mas a gente não direciona, justamente porque é uma verba, isso, pública. Então, por isso que eu falo que às vezes as pessoas até comentam alguma coisa, mas tem que ir a par disso, tem que ir a par de algumas informações. E como eu falei, o recurso hoje público ele não corresponde. O municipal aqui não dá 10% da arrecadação que o Lagoa precisa para trocar em um ano o projeto. Então, assim, o município nos ajuda, com certeza é parceiro, sempre foi parceiro. Eu falo muito na presença do prefeito Gustavo, foi com certeza, desde a gestão que eu estou de 10, 12 anos, o cara que mais investiu e nos ajudou nessa parte, e fico muito orgulhoso disso. Mas o povo também tem que entender que é um recurso que vem, mas que corresponde a 10% do investimento do Lagoa.
Edilson, para nós finalizar por aqui, uma questão, uma dúvida. Sábado, 4h30, sub-20, como é que fica a questão de entrada, ingresso? Até porque logo em sequência, né, não dá muito tempo ali de encerrar, já tem até aquecimento do time principal. Como é que fica a questão de ingresso, entrada, enfim, para o pessoal que assistiu o sub-20 e depois o principal?
O sub-20, a princípio, a entrada é franca, tá? A gente está tentando ver se a gente vai fazer alguma promoção, a gente logo anuncia com você, se alguém quiser levar, como foi feito outra vez, né? Alguma coisa de limpeza, ou talvez um agasalho, a gente vai pensar, mas a entrada do sub-20 ela é franca, às 6 horas por aí terminou tudo, do sub-20, digamos assim, a gente encerra, pede para o pessoal... sair, quem quiser ficar pode adquirir o ingresso, a gente vai ter uns bloquinhos de ingresso ali na hora e ficar para o jogo do adulto. Mas o sub-20 a gente não vai cobrar a entrada.
Outra coisa aí, Davidson, para a gente encerrar aqui, há possibilidade de algum nome a ser divulgado essa semana como contratação ou ainda não?
Sempre há, porque assim, a gente até houve algumas conversas de alguns atletas e teve um que quase veio para nós, acabou indo para uma outra equipe. Então a gente está conversando, a gente está, eu estou buscando, eu tenho acho que uns 12, 13 empresários aí que eu tenho contato e já passei o que o clube talvez busca, né, a posição, mas também o que a gente quer. Aparece vários nomes, não vou dizer que não, aparece nomes, mas daí não encaixa, às vezes não encaixa o perfil, às vezes não encaixa o salário, muitas outras coisinhas que tem que ir. Às vezes o cara, a maioria é casado, daí tem filho, daí precisa de apartamento, daí então tem todo um processo que tu tem que ir encaixando para poder dar certo o atleta, como tem alguns nomes que a gente está esperando que estão para voltarem de fora, do exterior, que são de fora do país, então talvez venham para o próximo mês para ficar no Brasil até final do ano, então seria uma ideia do clube talvez encaixar. Liga Nacional. Liga Nacional, logo logo os 16 equipes classificam e vai ficar 6 equipes fora. Então tem mais esse processo também, começa a sobrar muitos atletas de nível de liga disponível no mercado. Então por isso que eu acho que a gente também não pode dar se precipitar.
Será foito, né?
Isso aí, porque daqui a pouco tu traz, gasta o recurso que tu tem e daqui um mês te aparece, ou daqui 15 dias, um atleta de um porte e bar, e agora eu não tenho dinheiro para trazer esse atleta e ele vai para um outro clube que acaba sendo teu concorrente.
Maravilha, Davidson, a gente quer agradecer aqui novamente a tua participação no programa Na Torcida.
Obrigado, Zantucci, obrigado, Luiz, mais uma vez satisfação aí, e sábado, pessoal, dois jogos aí, jogaços, né, Sub-20 e o Lagoa contra a MF, que não ficou nosso gostinho da derrota da final contra a MF, o torcedor vai lá, ele nos ajuda demais, eu sei que às vezes pode estar meio frio, pode estar chuvoso aí, que a previsão diz que segue essa chuva, mas que vá lá, que nos ajude, porque nós vencendo, nós continuamos líder da competição, né.
Isso mesmo, quero mandar um recado pro nosso chefe Paulo Silva, que invadiu os estúdios aqui.
Tá convidado?
Ele disse que eu puxei o tapete dele, mas se um dia eu for 50% do comunicador, que ele.
Olha, é uma moral.
Eu tô no caminho, viu?
Tá bom.
Tem reajuste no mês que vem.
É, opa, deixa eu ver. Se eu for 40%, tá bom. Aumenta mais pra mim.
Valeu, Luiz.
Valeu.
Valeu, pessoal. Este é o programa Na Torcida aqui na tua Rádio Cacique. Amanhã tem mais. Programa sempre com oferecimento de Atoline Vidros.